Podcast. Podcast. É, realmente não é isso, não. Tá gravando? Boa noite, gente. Feliz dia 6. Já começamos bem o ano. Estamos aqui com um convidado.
Olá.
Primeiro convidado.
Tem que falar perto aqui, ó.
Aqui?
Aqui.
Bem aqui?
É.
Olá, gente. Convidado ilustre aqui presente.
Ele mora com a gente, pessoal. E vai contar um pouco de como foi o dia dele também. Let's go. É isso, né? Começamos bem o ano. Que eu ia falar só que toda a motivação que eu tava sentindo nos dias anteriores caiu por terra hoje. Acordei com preguiça, sem querer acordar. Não quis levantar, não quis trabalhar, não quis ir pra academia, não quis fazer nada. Eu só... Hoje, das coisas legais, eu trabalhei, porque trabalhei. Obrigada, Sanchipunta, eu amo vocês. Obrigada, Barra 3, eu amo vocês. Mas, assim, é isso. Trabalhei forçado. No final, quando eu fui escrever o relatório do que eu fiz hoje, eu percebi que eu fiz bastante coisa, mas não parecia. Parecia que o dia não estava indo, que eu não estava fazendo nada. Eu comprei um café. Lá se foi o vale-refeição do dia de hoje, porque eu gastei em um café... eu planejava acordar e ir pra academia. Não, eu não ia pra academia, eu ia malhar em casa.
Acordar. Você ia malhar em casa?
É, eu falei ontem. Sabendo. Eu falei ontem no podcast que ia malhar em casa. Acordar, malhar em casa, trabalhar, fazer o orçamento da Barra 3.
Inclusive, orçamento.
Inclusive, a gente não teve uma resposta, significa que ninguém vai fechar. Já deu essa hora toda e ninguém mandou nada. Mas, enfim.
Eles estão pensando aí.
Pô, mas eles estão em choque, com certeza, porque com certeza foi muito mais dinheiro do que eles imaginavam que ia ser.
Ah, mas é muito caro fazer curso.
Então. Era pra fazer um curso, dois cursos, cinco cursos, seis cursos. Eles queriam fazer seis cursos.
Com mais de 60 horas, é muita coisa.
É. Dois clientes orçaram com a gente pra fazer curso. Só que, ó, eles não estavam esperando essa grana, entendeu? Com certeza, assim. Enfim, e aí a gente fez o orçamento, enviei e-mail, fiz as demandas da Sancho e também fiquei deitadinha trabalhando, tomei um café. Fui uma falha porque eu não fui pra academia, mas comi bem certinho.
Você não foi uma falha porque você não foi pra academia.
Ah, mas eu não fui. É, e também eu não senti esse peso tão forte quanto eu sentia antes. Antes, se eu botasse na minha cabeça que eu ia fazer uma coisa e eu não fizesse, eu me culpava e ficava muito mal. Mas eu não fiquei tão mal, não. Eu fiquei, aceitei e pronto.
Hoje a gente tá gravando. Para registro aí de quem é nós mesmos ou outras pessoas que venham ouvir no futuro.
A gente tem 3 ouvintes, valeu, galera.
Eu. 3 ouvintes aí. A gente tá gravando hoje pelo iPad.
Pega
eu tô muito feliz com isso, porque. Porque no momento o computador está fazendo um render de um dos filmes que eu tenho em espanhol. Com as legendas queimadas em espanhol.
Muito obrigada.
Para mandar para o festival...
Quem legendou?
Da Argentina. A Camila Sanchez.
Obrigada, Camila.
Ela traduziu. Quem legendou fui eu. Mas ela traduziu. E ela é sensacional. Fez no precinho do Jovem Independente. E aí eu tô feliz porque hoje a gente tá gravando aqui...
Eu ia falar assim, ela cobrou. Quem sabia que...
Ela cobrou?
Obrigada, Camila, por ter feito no precinho do Jovem Independente. Mas é só porque não tá na planilha e eu não sabia.
Não, eu botei.
Você botou?
Botei.
Eu não vi, amor. Desculpa, então erro meu só.
Mas a gente tá gravando no iPad. E por que isso é relevante? Porque o computador tá fazendo render e eu falei, ixi, não vai dar pra gravar. Lembrei que tem um adaptador. Falei, nunca botei essa placa antes no iPad. E funcionou. Dá pra... Fazer pelo iPad sempre.
Gente, o iPad foi a melhor compra da minha vida.
E aí eu tô gravando pelo GarageBand. Ele só é meio ruim porque não dá pra limpar o áudio, mas como a gente não tá com esse apego técnico...
Incluindo em tudo, né? A Elin também usa o iPad.
Pois é. Hoje a gente fez planilhas. Eu mandei 2 propostas também de distribuição de curta-metragem. Vamos ver o que vai rolar.
Inclusive é um serviço que a Barra 3 tem, hein, gente. A gente distribui curtas metragens em um preço legal para estudantes, envia para o festival e também tem consultoria. Então a gente dá consultoria de aconselhar pro o que embolei tudo, aconselho, a gente assiste seu filme e entende qual o melhor perfil dele, faz uma listagem dos festivais que faz sentido para esse filme e te auxilia no envio para esses festivais. É, então, tem esses dois serviços aí, a consultoria e a coordenação de distribuição.
Fiz minha matrícula na academia.
Esportes. Você não sabe, vou contar coisa pro Alan, pro Aileen. Você não sabe. Eu ganhei 30 dias de academia.
Um vale presente.
Ganhei! Na academia chiquérrima, de 600 reais a mensalidade. E eu ganhei 30 dias. Tem muitos esportes e coisas legais. Tipo, tem yoga, tem basquete, futebol, vôlei. Tem o que mais?
Tem dança.
Tem dança.
Você deveria ir pra onde?
Vários tipos de dança. Tem, eu fiquei com vontade de fazer yoga, aula de postura. Tem aula de postura. Tem... Enfim, eu queria fazer uma aula experimental de basquete também. Fiquei empolgada. E que, outra coisa que eu quis fazer... Muay Thai eu não tenho tanta vontade de fazer. Mas eu queria fazer alguma...
Vontade de fazer Aikido.
Hã?
Parece um esporte.
Taekwondo?
Não.
Chega mais perto.
Não, continua o que você estava falando.
Fale.
Eu esqueci totalmente.
Você falou, me deu vontade de fazer Aikido. É esse o nome?
Não, eu esqueci totalmente o nome do esporte. Entendi. Então, prossiga.
Mas é isso. E aí tem várias coisas e eu ganhei 30 dias grátis. Foi um ponto alto, assim, que...
Eu acho que é Aikido.
Eu estava preocupada com Aikido.
Aikido? Eu acho que existe mesmo.
Aikido.
Eu lembro dessa palavra porque eu lembro de pensar isso. Aikido. Eu acho que é, não me recordo.
Mas o que que tem do esporte?
Ah, eu lembro porque eu falo meu pai, porque pai dá aula de jiu-jitsu. E daí teve um momento em que eu virei para ele e falei: "Ô pai, qual esporte você acha que seria legal fazer?" Aí ele virou para mim e falou: "Eu acho que Aikido é legal, porque Aikido tem toda uma filosofia de não serem uma pessoa contra a outra. Todos estão lutando para adquirir novas habilidades e evoluir juntos." E eu acho que isso combina com você. Eu acho que colocar
você. Seu pai falou isso? Nossa, profundo.
Sim. Aí ele falou: "Ah, eu acho que se você fosse fazer um esporte tipo Muay Thai ou Jiu-Jitsu ou qualquer outra coisa, você se sentir... como é? Tipo vibe cursinho, assim, sabe? Colega
competindo.
Do seu lado está...
Competindo pela sua vaga." Você sabia que eu nunca tive essa mentalidade? Você já teve essa mentalidade, assim?
Não, porque tipo, eu nunca tive essa cultura de cursinho.
Ah, eu nunca consegui ter essa coisa coerente na minha cabeça. Pra mim era muito distante essa realidade que a pessoa que tava do meu lado tava competindo comigo, assim.
Sim.
Não sei. Agora não é tão distante na IC.
O processo,
na IC é facinho, passa... Ih, falei o nome da instituição. Enfim, na faculdade... pra mim é facinho pensar... Não é, tipo assim, eu não sigo isso na minha vida. Toda vez que eu vejo que esse pensamento tá vindo na minha cabeça, eu tento lutar contra ele, porque eu realmente acho que crescer junto é a melhor solução.
Sim.
Mas pra mim é perceptível que... Pra mim é perceptível uma competição. Por exemplo, duas pessoas querem direção de fotografia. Aí abriu estágio de direção de fotografia no filme da Netflix. Aí um professor falou disso. Aí a galera da turma vai competir por esse estágio. É uma competição.
Mercado.
É mais fácil de perceber isso dentro de uma AIC do que... Puta que me pariu, hein? Dentro
Fala
de uma
logo
faculdade. Tanto faz. Mas é que algum dia pode ser que eu venha desabafar coisas que aconteceram comigo... Não, nada a ver com a instituição diretamente. Mas, tipo, na vida. E aí... Enfim, não interessa.
Já se formou.
Agora já era. Agora já foi.
Já tá formada.
Sou muito grata a tudo que me ocorreu.
Tá tudo mara.
Sim.
O que a Alan fez hoje no trabalho? O que você que
ia fazer? Ele tá com a carinha de cansado. Você tem que falar o que você pensou que ia fazer. O que você... Hoje, no dia de hoje. O que você realmente fez e o que você pretende fazer amanhã.
Eu pensei... Ah, eu acho que foi positivo nesse sentido, porque eu idealizei que eu ia acordar, eu ia fazer minha marmitinha, e aí eu ia me arrumar super rápido e ia sair 15 minutos antes. E eu consegui fazer isso.
Você saiu 15 minutos antes? Que bom.
E aí eu cheguei lá no momento exato que precisava chegar... E aí, só que eu estava muito cansado e ter voltado de ônibus foi muito bom, porque me descansou, pelo menos de muito barulho e de muito anda entre as linhas do metrô e de muita agitação, sabe? Eu fiquei, tipo, 40 minutos sentadinho, tranquilo. Claro, né? O
ônibus... Você é no ponto aqui perto?
É, 100 minutos aqui andando. Eu nunca mais volto de metrô. Nunca mais. Nem que eu chegue em casa 10 horas da noite. É, de ônibus, mas eu não volto mais de metrô. Pelo menos não volto mais. E eu queria, idealmente, ir e voltar de ônibus.
Uhum.
Mas, enfim. E daí isso foi uma coisa muito positiva. E também hoje chegaram meus livros lá no trabalho. Porque como eu nunca sei quando a Amanda e o Lucas vão estar em casa ou não, e nosso
interfone
quebrou...
E a gente também não sabe. Ele não quebrou, ele foi trocado. A gente falou disso ontem. Que teve treta no grupo e saíram do grupo, inclusive.
Eu não tive tempo de ver o podcast.
É, ontem a gente falou disso. Eu falo ver toda hora, eu falo assistam o podcast toda hora.
Veja aí meu podcast.
Culpa do Flow,
e do... Enfim, tem mais, né, podcast.
E aí, sim. E aí, onde é que eu tava?
É, aproveitando que a gente deu essa pausa, eu lembro de você tava, mas o Monark ainda tá expulso do YouTube?
Tá.
Uhum. Graças a Deus. É... Esqueci.
E aí isso foi muito bom para mim.
Ah, que bom que você lembrou.
É, ter essa paz, porque eu ando muito cansado de fazer muitas coisas. E... Mas foi chato porque manhã não ouça esse podcast.
Não manda para ela, não.
Eu não vou mandar para ela, não sabe o que vocês têm. É, um podcast. Nem eu sabia até ontem.
É porque ele começou anteontem, então tá tudo bem.
Mas eu comprei uma passagem para ir visitar minha mãe em Salvador. Só que ela não sabe. Só que ela pensou exatamente a mesma coisa que eu pensei e que eu vou fazer. Hoje ela me ligou e falou, cara, você vai vir para Salvador, é tudo muito possível, a gente vai conseguir o dinheiro assim, assado. E aí eu falei, mãe, não faz sentido. Eu me esforcei muito para pensar negativo e foi péssimo porque... Eu fiquei fingindo uma tristeza que eu não estava sentindo e isso foi desconfortável. E ver manhinha triste e não poder falar. E aí eu fiquei pensando, ai, é uma bobagem, sabe? É uma surpresa. Será que vale a pena ela ficar triste todos esses dias? E aí eu não sei ainda. Talvez amanhã eu acorde e fale, ó, porra, tô indo pra aí.
Por isso que eu fico um pouco assim de fazer festa surpresa para as pessoas que me cobram festa surpresa, porque é martirizante você mentir pra pessoa. Que é, por exemplo, em aniversário, geralmente as pessoas ficam tristes.
Quando você esquece, né? Quando você não faz.
Nossa, não, que depressão,
né? E aí você finge que você esqueceu pra uma festa surpresa, realmente.
Aí a pessoa literalmente fica muito triste, de verdade, pra depois ficar feliz.
Sim. De verdade.
De verdade. Só que não vale a pena, você ficou muito mais tempo triste.
Sim.
Tipo, eu fico
Eu penso de outra forma. Porque eu... Ai, desculpa, eu sempre bato no microfone. Eu fiz várias surpresas para as pessoas de Salvador quando eu me mudei. E eu ia frequentemente, né? É da época que eu não pagava passagem. Eu ia frequentemente.
Deu calor.
Mas... E aí, tipo assim, eu falava que eu não ia. Ai, gente, esse ano não dá e tal. E eu aparecia lá. Teve um ano que eu apareci de surpresa pro aniversário de uma amiga minha. E eu falei que eu não ia. E foi sempre muito bom a surpresa das pessoas. Muito emocionante. O triplo de emocionante do que seria se eu tivesse falado que ia. Por mais que...
Não, é sempre emocionante, mas é muito doloroso.
Eu sei, mas eu acho que vale um pouco a pena, porque é muito emocionante quando você descobre. Por exemplo, eu sabia que em algum momento você ia me pedir em casamento, mas eu não sabia que você ia me pedir no dia que você chegasse em Salvador. Se eu soubesse, pô, quando o Lucas chegar em Salvador, ele vai me pedir em casamento. Não ia ter sido tão emocionante quanto você tirar uma aliança do bolso e me pedir em casamento.
Não, mas você não esperar é uma coisa. Você esperar o negativo é o que é ruim.
Mas e se eu esperar? Negativo, tava esperando negativo, que você ia demorar mais 6 meses, eu achava. Então, assim, eu acho que foi bom.
Mas eu tô falando assim.
E por que você não pediu ele em casamento?
Porque eu queria que ele me pedisse. Porque ela eu é já machista. Tinha pedido em namoro. Eu pedi ele em namoro e eu queria que ele me pedisse em casamento. Ah, vai tomar um banho, vai. Um shower.
Enfim.
Como é que fala banho não... com sotaque britânico?
Faça minha shower.
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 Que
ela
shower.
Tá me zoando. Ela shower. A resenha do Boa Hora.
Bota a Vora.
bottle water. Amanda fica me zoando porque eu gosto do sotaque britânico.
Ele não gosta, ele corrige todo mundo que fala em qualquer outro sotaque pra falar em britânico. But, mas enfim, se a gente fosse famoso, ele já tava cancelado. Ainda bem que a gente só tem 3 ouvintes. Obrigada, gente.
É só porque eu tô aqui, tá? Senão nem se tretinha. Mas enfim, prosseguindo. E aí eu fiquei com essa angústia um pouco na hora do almoço. Não consegui ler Sandman, que Lucas me deu de presente. Obrigado, amigo. E daí eu não consegui fazer isso. Foi meio triste. Recebi bronca da supervisora. Ela me chamou, ela me chamou para uma reunião interminável. Nossa, fiquei uma hora falando com ela. E ela falava comigo como se eu fosse um doente mental. Ela falava, você clica aqui, nesse botão, ok? Eu falava, ok. E ela prosseguia. Eu só deixava ela falar. E tá bom. Enfim.
Mas ela falou alguma coisa do dia que você faltou de novo? Ou não?
Ah, ela falou para prestar mais atenção.
Entendi.
E ok, eu concordo. Eu só acho que o jeito que ela falou é como se eu tivesse uma demência cerebral. E eu não tenho. Não sei. Não sei até que ponto eu estou enxergando coisas que não existem ou ela realmente agiu de um jeito meio chato. E daí hoje eu fiquei espelhando alguns livros do setor de artes. Recebi...
O que é espelhando?
Espelhar é quando os livros ficam... Sabe quando em uma prateleira o livro fica para frente, ele não fica só a lombada dele mostra?
O que é a lombada?
Lombada é...
É a lateral.
A lateral do
e
livro.
E aí você estava virando o livro para aparecer a capa, é isso?
Isso.
Entendi.
Isso é espelhar os livros mais bonitos em livraria, né? Numa ideia de o que é bonito vai vender, o que é grandão vai vender, nessa lógica. Biblioteca não tem isso, porque não é a lógica. A lógica não é vender. Perfeito. E livraria tem isso. E daí a gente tem que espelhar daquela prateleira o que é mais legal, o que a gente acha que vai vender mais. E daí eu estava fazendo isso com os livros da Tasha, que chegou do Monet, inclusive, maravilhoso. Ai.
Muitas imagens?
Muitas. Não, vontade de pegar aquilo e sair correndo, que não é louca.
Eu acho que chegou por causa da exposição. Sabia que sempre tem exposição, parece que vende mais livro?
É. Teve um bagulho mesmo do Monet, não foi?
Foi.
Como foi?
Eu acho que é uma imersão.
Um bagulho assim. Um
negócio assim.
Total.
Acho que foi no Ibirapuera.
E aí foi isso. E aí eu voltei para casa e eu consegui passar um dia todo, um dia todo praticamente, né, 8 horas, andando para lá e para cá e vendo a cafeteria vendendo bolos deliciosos e eu com dinheiro na conta e eu não comprei. Eu segurei minha vontade, eu não comprei. Aleluia.
Você não comprou por quê?
Eu não comprei porque não dá, eu não consigo sustentar isso financeiramente todo e dia nem é saudável. E eu queria todo dia. Eu comi os últimos dias, todos os dias. E
sério?
Todos os dias eu falava, é só hoje, não era só hoje.
E aí acabou.
Hoje acabou.
Acabou isso?
Hoje acabou a mamata.
Mas era o quê? Era o Red Velvet?
Era o Red Velvet. E era o... A ASMR aqui do nada.
Eu fiz esses dias pro Lucas, ele amou.
O de chocolates também.
Você comeu 2 bolos?
Amor.
Só se vive uma
vez. No limits.
Como
no
é,
limits.
Amor? Só se vive uma vez.
Eu sou adepto a essa regra.
Você não pode ser adepto a essa regra.
Não, mas foi só uma vez, foi só uma vez. E aí eu comi 2 pedaços
de
bolo.
5 dias?
Não.
Foi só uma vez dia.
Não, 2 fatias de bolo foi só uma vez.
Entendi.
Mas foi 2 fatias de bolo e um brigadeiro.
Ah, e outra coisa que eu fiz hoje foi passar um batom vermelho pra ir ver minha sogra. Tipo, a gente não ia sair, não ia pro bar, eu só quis passar um batom vermelho. E eu passei, e foi ótimo.
Foi?
Fiquei feliz. E tô usando um vestidinho bonitinho também.
Uhum.
E um casaco branco.
Sim, é bonito o casaco branco, gostei.
Eu gostei de ir assim pra lá. E eu vi minha sogra, foi ótimo. Vi o bebê, a gente teve conversas legais. A gente se matriculou na academia do Lucas. Eu ganhei 30 dias grátis. Lara fez amizade com todo mundo da academia, como ela sempre faz amizade. Com todo mundo, em todo lugar que ela tá.
E amanhã tem faxina.
Ah, é? Verdade. Você tinha terminado de falar?
Você
tinha terminado de falar?
Acho que sim.
O que mais você fez hoje? A conversa com a supervisora é interminável,
sim.
Comeu o bolo. Não comeu o bolo,
não
conseguiu vencer
bolo,
isso.
Consegui
virou
vencer
as capas dos livros.
Sim. Passei os livros das... por porque no setor de artes a supervisora falou, ah, separa por editora. Aí tem que separar por editora e dentro das editoras você tem que separar por ordem alfabética. Ou seja...
É? Eu nunca reparei isso.
Não, é porque ela decidiu isso na hora, mas é porque não é de um jeito X. Porque a lógica da biblioteca é todos os livros são separados pela descrição que está escrito dentro do livro. Então, dentro de cada livro está escrito artes, esportes,
uhum,
autobiografia, biografia, lazer ou arquitetura.
Em vez de falar para mim.
Enfim.
Pra pegar
E aí você só coloca o livro nessa estante de acordo com o último sobrenome do autor. Do último autor, se forem vários. E isso em biblioteca. Em livraria, não, porque a lógica é vender. Se é mais fácil de vender, se separar para editora, vai separar para editora. Se é mais fácil vender por sobrenome de autor, mara, vai ser assim.
Por exemplo, aqueles livros de autoajuda, é mais fácil vender pela capa.
Ah, eu não sei, porque eu nunca vi.
Eu não sei, eu ia falar várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu
Mas, por exemplo, em artes, tem muita gente que chega e fala, ah, eu quero ver os livros da Tashin. Os livros da Tashin estão num lugar específico.
Tashin é editora.
É editora. É uma editora alemã muito famosa por livros de arte.
Eu conheço uma pessoa que trabalha na Tashin.
Ai, que delícia.
Pede indicação.
É o Július.
O Július trabalha lá? Oi, Július.
Ô, Július, eu sou uma pessoa muito... que tem muito potencial para trabalhar na Tashin. Por favor, me contrate.
Eu fiz um evento da Tashin. Eu fiz
que legal,
um vídeo.
Amigo. Nossa,
foi
que legal.
Foi o lançamento da loja presencial da Tashin, em São Paulo.
Tem isso?
Tem.
Vamos lá.
Que é junto com a loja da Mula Preta.
Por que
é...
você nunca me levou lá?
Que você
porque
nunca
eu não tenho dinheiro para peidar naquela loja.
Oh, é, realmente,
mas eu queria
coisa da Tashin
ver
cara.
As coisas só, não?
E aí lá tem os
é
móveis
de
da Mula Preta.
R$
2.500? É.
Mais baratinho, 300.
Os móveis da Mula Preta e os livros da Tashin na mesma loja. Aí eu fiz o evento de 10 anos da Tashin no Brasil e a inauguração da primeira loja presencial.
Mas a Tashin tem uns livros que eu fico me questionando, assim, a utilidade. Ah, além da coisa estética. Tem um livro mesmo que é um livro enorme. Nossa, deve ter o quê? 50 centímetros de altura aquele livro. E ele é livro de registros de tatuagens.
Fotos de tatuagens.
Exato.
Porque sim.
Porque sim, exato. De por quê? Qual a finalidade? Não sei.
Alguém livro que faz isso, por favor, responde. Eu queria fazer, por exemplo, eu me sinto extremamente competente para fazer fotos e ter um livro... Por exemplo, fotos de fones de ouvidos. E um livro só de fones de ouvidos. Se eu nem querer, fotos de afinadores de guitarra.
Ah, e uma coisa que me deixa muito triste: passar pelo setor.
Fotos de pessoas fumando em São Paulo, olha aí. Aesthetic.
É, o livro da Frida, da Tashin, o Grandão, não vende de jeito nenhum. E eu fico com agonia daquele livro não vender. Me inquieta.
É porque tem que ir um artista rico comprar.
Aquele livro tinha que estar no JK para ser vendido. E não em Moema.
É
e
dois?
Eu já deixando aqui claro onde
qual
eu
qual é a livraria?
Eu não falei qual o nome.
Não, mas não falou qual o nome da livraria.
E nem da supervisora.
É também.
Mas tá tudo bem.
Tá tudo bem. Daqui,
me expondo na lente.
Daqui 2 meses ele fala.
E daqui aí, 2 meses eu falo.
Amanhã, a gente, além de descansar hoje ainda... Estou morrendo de sono.
Sim.
Amanhã vou lavar os pratos. Daqui a pouco.
Ai, que delícia. Eu ia sugerir isso na estante. Mas eu falei, ai, o bichinho tá cansado, né? Tipo.
Não, vou lavar. Aí, tá sendo engraçado porque eu tô falando, mas parece que eu tô.
Ouvindo
alguém falando, mas essa pessoa que tá falando sou eu mesmo.
Entendi. Eu também, às vezes, quando eu falo baixo, porque geralmente eu falo alto, estridente, horrível.
E amanhã...
Não incomoda, não.
Tu não se incomoda comigo falando alto estridente?
Que porra é estridente?
É quando, por exemplo, o Pacheco pediu pra... Ele foi captar o som do Barata. E ele pediu pra gente conversar. E eu falei, você não quer que eu converse? Ele falou, por quê? E eu disse, só minha voz vai sair no áudio. Ele falou, besteira, bobagem, tá boba? Aí ele gravou. E aí no final ele falou, Amanda, é verdade. Só sua voz saiu no áudio. Isso é estridente.
E amanhã a gente contratou uma empresa que faz faxina.
Amigas. E vocês aí, também falam essas coisas, né?
A gente tá contando agora.
Foi agora.
Não foi uma coisa que a gente planejou e fez, não.
Foi agora.
Por isso que a gente não te
gente,
contou.
Mandar um zap, um áudio.
Eu tô te contando agora.
Então tá
foi
bom,
ao vivo. Foi quando eu lembrei de contar.
Tá bom.
É que foi hoje de tarde que a gente chamou.
De limpeza. Que é tipo assim, é mais barato que uma faxineira. Vamos ver se dá certo. E não parece que é uma exploração do trabalho. É, porque todos trabalham. Enfim, mas não parece que é uma exploração. É,
enfim,
muito
é.
Porque... muito grande. Porque...
Vamos perguntar para a moça que
hoje,
vem,
por
se
exemplo,
ela se sente explorada. Acho que ela trabalha mais do que.
Hoje, por exemplo.
Do que o horário que está delimitado. Porque é porque tem horários delimitados.
É porque entendeu? É um agenciamento também. Além de ser um agenciamento para a pessoa que vem trabalhar, é para a gente um plano quinzenal de faxina.
Então, tipo, é mais barato a gente ter duas vezes no mês por essa empresa. E talvez se a moça fizer por fora, do que a gente ter a faxineira que a gente tinha, entendeu? Duas vezes por mês.
É.
Tipo, e três aí... vezes por mês dessa, duas vezes por mês da outra.
Sim.
Enquanto,
e a gente tava tendo uma vez por mês só.
Enquanto a gente vai fazendo faxina aqui em cima, a gente vai faxinar lá embaixo.
Isso.
Lá na garagem. Dar uma varrida, passar uma aguinha e ver se as tintas aí, né, o que que faz.
A gente vai fazer uns testes de tinta no chão. Diga.
Uma coisa que me ocorreu hoje, antes de vocês chegarem em casa, porque eles só chegam de noite, é que eu pensei, quando eu tava na livraria e eu não tava fazendo nada, em um momento específico, aí eu pensei, pô, e se eu começar a ler livros em espanhol?
É bom.
Assim,
é
tranquilo,
bom, é bom.
Do nada. E aí, porque, enfim, eu tenho muita vontade de aprender outros idiomas e é uma coisa que eu tenho muita, enfim, vontade de fazer e me anima muito a ideia de ler livros em espanhol ou em qualquer outro idioma. Só que daí eu esqueci o que eu estava falando.
Espanhol. Ler livros em espanhol, você estava pensando em... E se eu
começar? Sim, aí eu pensei, pô, vou pesquisar aqui no computador da empresa.
Os livros em espanhol.
No Anonymous, né? Para não ficar no histórico. Livros em espanhol. Aí eu comecei a procurar títulos de livros, tipo, livros que eu gosto em espanhol, tipo Heartstopper ou Misery. E aí, só que aí me veio a seguinte pergunta: eu consigo importar da Amazon da Argentina para a Amazon do Brasil?
Sim.
Aí eu pensei: quem pode me responder isso com veemência, que eu possa confiar 100%? Um funcionário da Amazon.
Uhum.
Será que a Amazon tem um saque? Fui lá no Google, Amazon saque. Achei um número. Aí vi que era 24 horas. Aí cheguei em casa, eu falei, então vou deixar para ligar quando eu chegar em casa. Aí eu cheguei em casa e liguei. Aí eu liguei, tirei minha dúvida. A mulher falou, não pode. Aí...
eu aqui, pode.
A questão não é essa. A questão é que depois que tudo isso aconteceu, depois da ligação eu terminar e tal, eu fiquei pensando, gente, 24 horas.
Uma pessoa trabalhando.
Não é uma pessoa,
óbvio,
mas...
que não, mas...
Mas, tipo assim, nossa, alguém vai se lascar muito nessa lógica de trabalho, de disponibilidade de um telefone 24 horas.
Alguém não tá dormindo.
Alguém não tá dormindo de noite, sabe? E o quão, tipo... Exato, tipo, depois dessa experiência com esse trabalho da livraria, eu consigo... ver esse número e observar isso e pensar, isso não é ok, isso não é saudável, isso não é ideal. O mundo ideal que eu imagino não é assim. Não deveria ser assim. Você quer ligar? Aguente, espere amanhã e coloque isso como prioridade e ligue. Não é a pessoa que tem que ficar trabalhando 3 horas da manhã, não, para você que decidiu naquela hora ligar.
É.
Entendeu? Então, enfim, fiquei puto com isso.
Pelo menos a pessoa tá ganhando dinheiro.
Mas
botando
é isso.
Dinheiro no bolso.
Não, Amanda. Eu odeio essa frase. Porque não é a lógica, sabe? Tipo, beleza, tá ganhando dinheiro. Só que é isso, dinheiro não é.
Olha
não,
a minha cara aqui,
Alan,
pra quem concorda com o que tá falando. Lógico que não. Os trabalhos que tem que existir são os trabalhos que valorizam a gente enquanto
e ganhar
ser
dinheiro não justifica determinadas situações.
Não, é muito chato que a gente precise fazer isso pra ganhar dinheiro. Mas
sim.
A gente, infelizmente, né, a gente precisa.
Sim,
tipo assim, não é dizendo
claro.
Que você deve negar um trabalho
sim.
desses. Mas é dizendo que a lógica poderia ser que você trabalhasse com uma coisa, pelo menos o que eu penso, né? Você trabalhasse com uma coisa que te desse prazer, então, sempre.
e fosse em condições saudáveis, sabe?
Isso, exato.
Em condições visando entender que você mora a uma certa distância, que você precisa se transportar, ou que você não precisa, ou que, enfim, que você precisa tomar café, que você precisa 3 refeições por dia, que você precisa de dinheiro para isso tudo, que um vale-refeição de R$440 não supre nem o almoço, quem dirá é sua refeição do mês todo. Empresas têm que ter essa noção.
Graças a Deus.
Indiretas aqui, indiretas.
É, indiretas. Graças a Deus, estou respaldada.
Eu acho que eu vou dormir assistindo o curta-metragem que vai ser indicado ao Oscar. E que é brasileiro.
Tá onde?
Tá no site aqui que eles botaram. Sideral do Carlos II.
Você falou o que você queria fazer amanhã. Sideral do Carlos II.
Deixa eu só falar uma última coisa. E meu dia acabou.
Depois você fala isso. O Lucas vai falar o que ele quer fazer, depois você, depois eu.
Tá, eu vou usar o meu tempo, então, pra falar uma outra coisa, que é o filme que eu fiz direção de arte e que ganhou a melhor direção de arte no Festival do Cinema Universitário em Pernambuco. Ele ganhou um festival universitário lá em Nova York. E eu fiquei muito feliz.
É de que faculdade?
Efeitos sonoros.
É de que faculdade? É de alguma faculdade? Festival?
Vai ser, amigo.
Ah, festival.
Tá. Ah, o festival? Não.
Será que você consegue bolsa por causa disso? Fala com a NYU.
Vou falar com New York.
Manda mensagem pra ele.
Você é mais humilde, você é mais humilde. NYU acho que é muita ambição.
Mas liga lá, pô.
Vou ligar. Hi.
Eu já liguei pra eles.
Sério?
E eles... Amanda, hi. So, we were reading your stuff. Eles não falaram assim.
Your stuff, porra. Mas caralho.
Eles falaram algo assim. Your e daí stuff. Eles terminaram falando assim... and the price is $40,000.
Ou seja, muito legal seu trabalho. Custa isso aqui, ó. Pra...
Aí eu falei assim. Não, não era nem 40, era $42,000. $42,000 for a 4-week course.
É?
Era.
Um mês só? Meu Deus. É, amanhã vai ter esse negócio da faxina, a gente vai faxinar lá embaixo. E aí depois eu não sei, não, o que tem pra mais tarde. Mas
tem
vou ter
editais
que...
pra gente prestar atenção nas coisas, tem almoço, porque a gente tem que comer, tem
os editais,
planilhas que a gente tem que dar baixa, tanto na planilha pessoal da gente, dos gastos pessoais, quanto na planilha da empresa.
Vai ser um dia de trabalho, então.
Sim. Tem que fazer tudo isso, mas eu acho que vai ser um dia de trabalho que vai acabar cedo, vai acabar mais 5 da tarde, sim. E a gente pode passear.
Eu acho que não vai acabar cedo, não.
Eu vou acordar amanhã às 7:30 da manhã, 8:40.
Sua
não.
Olheira, tá até a sua bochecha.
É, eu sei.
Porra, nunca vi isso. Opa, calma. Tá até a bochecha de alambre.
Não
tá
nada.
Tá sim. Presta você atenção se você olha direito aqui. Vem daqui e acaba aqui só. Ou você bateu essa parte da cara
não,
e tá roxo.
Falei.
É, bom, amanhã eu vou acordar às 7:30. E, infelizmente. E aí, umas 8.
Fale virado pro microfone.
Ele tá pegando bem.
É?
E umas 8:45. Não, 8:45 não.
Você tá olhando pra onde?
É, oito... Não, é. Nossa, me perdi horrores aqui.
Ele tá fazendo igual desenho animado quando o gato olha pra balão de pensamento.
É, umas 8:45. 8:40, 8:45 tem que estar saindo daqui. E aí pega o metrô. E aí anda pra caralho. Aí chega... Não, não anda pra caralho. Eu sou super privilegiado que eu moro pertinho do metrô.
Mas quando chega lá anda muito?
Anda mais ou menos daqui pro metrô de novo.
Entendi.
Pra chegar, tipo, da última estação até a loja. E aí eu pego a linha... Pode falar a linha? Pega.
Pode.
É só ilustrar.
Você já falou que a gente mora aqui?
Então,
em Pinheiros?
Tá bom.
Já falou.
Pega a linha amarela, depois eu pego a linha verde, depois eu pego a linha lilás, e aí desço na estação que tem que descer. Aí depois caminho uns 10 minutos até a loja, aí chego na loja, aí vou correndo, aí como uma laranja, aí bebo 2 copos de água, porque minha garrafa de água não cabe dentro da mochila e eu não tenho outra. Aí eu tenho que ficar contando a quantidade de água que eu bebo no copo, o que é horrível porque eu esqueço. E aí a supervisora, não sei falar o nome dela, que horror. E aí a supervisora vai ficar assim por perto, levemente, com pressão no ar de você precisa trabalhar agora, desce. E aí eu vou descer correndo com a minha roupinha de empregado. E aí eu vou ficar trabalhando lá, atendendo gente chata e que não sabe o que quer. E...
Gente, em outro episódio...
E aí vou chegar em casa...
Ele vai falar pra vocês o que não fazer na livraria. Quando você chega na livraria. O que sim, não falar
nossa,
pro atendente.
Sim.
Em outro episódio vai ser
sim.
exclusivamente disso. Assim, que ele vai falar por
casa.
2 horas. Então
nossa,
vai ficar indo
sim.
pra outro momento.
E aí eu vou chegar em casa, e aí eu vou tomar café, aí eu vou encontrar a Amanda e o Lucas, e aí eu vou olhar meus livros e eu vou pensar comigo mesmo. Calma, já está perto. Você vai sair desse trabalho e você vai conseguir ler, e aí você vai conseguir estudar. Não, pare de rir, que é verdade.
Não, eu entendo o sentimento.
Eu
é muito
entendo
ruim.
O sentimento, mas concorde comigo que se você olha de longe é cômico.
Não é cômico nada. É meus sentimentos. Meus sentimentos são cômicos pra você? É?
Não, a gente já conversou deles com muita seriedade, mas no momento específico eu consigo enxergar um pouco de comicidade.
E comicidade. Aí? E aí eu vou olhar pros meus livros, não vou ler, não vou conseguir ler uma página, mas aí eu vou pensar, tá tudo bem, eles estão aqui, esse trabalho vai acabar brevemente, tipo, fim desse mês, e aí eu vou estar disponível para fazer outras coisas, inclusive me dedicar aos meus estudos pessoais que eu mesmo quero.
Importante.
Dos livros que eu comprei.
Ler livros sobre cinema e continuar estudando, né? Muito
esse podcast
bom.
Já
sim.
tem 1 hora, velho. Não tem
sim.
não?
E
tô com sono.
Tá com 36 minutos.
Sério?
Vai encerrar aqui que eu não aguento sabe. Mais fazer esses programas no final do dia. É muito difícil porque... Fico muito cansado.
Ah,
né?
Mas tem que ser final do dia. Como é que você vai falar o que você fez no dia do início?
Eu sei, mas não vai mudar. Não vai mudar,
pode
não.
Pode crer.
É que agora eu tô com pode muito crer. Sono mesmo. Eu vou encerrar a gravação.
Mas você não falou o que você vai fazer amanhã?
A gente falou. A gente vai fazer
eu não falei. Ah, você
também vai fazer a mesma coisa?
É verdade. Ah, então deixa eu falar, pô. Mas eu tenho alguns planos pessoais. Não interessa
fala
pra você?
Planos,
eu vou tomar um banho gelado amanhã de manhã. Não.
Nossa, isso é um grande desgosto também. Estamos... Em janeiro.
E tá gelado, gente. Tá
e
muito
está
frio.
Está 16 graus. Isso é um absurdo.
Mas a gente fez feira e choveu, mas eu tava pensando que se fizesse sol, ia ter sido muito mais difícil fazer feira pra mim.
Nossa, não.
Porque quando tá muito sol, é horrível.
Muito calor.
É muito calor carregar peso suando. Eu odeio. Nossa, eu, pelo menos, estava pegando um pouquinho de chuva, mas estava super gata. Segurando as coisas e super veloz. Mas
eu
enfim.
Eu discordo completamente. Por
Alan
mim, estaria
gosta de
40
suar.
Graus. Eu quero chegar pingando em casa, tomar um banho gelado, depois suar mais, tomar outro banho, suar mais, tomar outro banho.
Esse podcast vai acabar 30 PM do
nossa.
Dia. É, porque ó, você tá estourando o som, gritando.
Mas já
aí.
São 11h59?
Quando
tchau.
Clicar 30 PM
tchau.
Aqui,
boa
eu vou
noite.
Cortar. Porque ele é sobre o dia que passou.
Beijo, pessoal. Até amanhã. Eu não sei se a gente falou tudo que tem pra fazer, mas é isso. Tchau, tchau.